é isso mesmo.
Mas vai. Qual que foi a primeira pauta que você colocou?
Ah, a primeira pauta é aquela que a gente tinha conversado sobre primeiros discos.
Dos primeiros discos
Que a gente não
da
chegou a um
vida,
acordo.
escutados da vida ou
Não,
os primeiros
escutados, não tem
discos?
como, amor, porque escutados eu acho que
É uma coisa
entra
que é
show da
quando começa, e quando
Xuxa.
começa a vida, né? Porque o que você ouviu na barriga de sua mãe é o primeiro disco? Aí teria que
Aí
perguntar para
é um
nossas mães,
debate
né?
muito filosófico e eu não sei se a gente tá num.
Não sei se a gente é gabaritado para falar a
Eu não
respeito.
sou.
Certamente, eu também não sou. Mas o primeiro disco que eu ganhei na vida foi o Spice, das Spice Girls. Eu nem lembro se esse é o nome do primeiro disco delas,
Eu
mas foi
não.
o primeiro disco das Spice Girls, que tinha Wanna Be. You say what I want, what I really, really want.
Eu acho que esse é o Spice Girls.
Só Spice Girls é o
É,
nome.
Just Spice Girls, não tem
É.
mais outra coisa, mas também não sei, porque eu não era nascido, né? Brincadeira.
Faz um jovem de 16 anos, nascido depois dos anos 2000.
E eu acho que o primeiro disco que eu ganhei mesmo, assim, real oficial, foi. Talvez Pokémon para
Pra ser
ser
o
o
mestre.
mestre, que era a versão brasileira da trilha sonora de
Foi
Pokémon.
de Dia das Crianças.
Eu não lembro, mas eu lembro que foi minha tia Vera, que me deu. Porque ela sempre me dava esses presentes mais
Eu
legais.
adorava esse disco porque tinha. Eles inventavam alguns tipos de Pokémon para fazer sentido na música do Agora Eu Quero Conhecer Que Pokémon Que É Você. Então
Sim.
tinha um Pokémon do tipo Capim, que é uma coisa que não existia no
Que
jogo, assim.
provavelmente chegou no, na produtora, né? Que foi gravar o vídeo. E eles falaram assim: ah, isso aqui é grass. Vamos colocar capim, que é uma coisa que
Eu acho que é o mais
imprime a
próximo.
regionalidade lá brasileira,
E
né?
eu tinha um disco, sabe, lembra dessa época que vendiam CDs em banca, revista e CD?
Sim.
Então, e aí tinha um disco que era com a atriz Cissa Guimarães. Você lembra disso?
Que
Não, isso é muito
apresentava Viagem Show.
específico. É, ela mesma. E ela narrando uma aventura dela no mundo Pokémon, para onde ela foi
Não, eu
transportada.
não
E era
acredito.
ótimo porque ela não sabia pronunciar os nomes do Pokémon como no anime. Então, ela, tipo, tem uma hora que ela encontra um Rapidash. A louca, falando inglês, Rapidash. Mas eu contava um Rapidash e aí ela falava assim, ah, não sei o que lá do Rapidash. E eu achava
E o
ótimo, de ruim.
Pikachu.
Um Pikachu. Um grande Pokémon e artista plástico
E
Pikachu.
sabe uma coisa que eu adorava nesse CD, na verdade? Porque geralmente você ouvia naqueles aparelhos portáteis de som, que eles. A partezinha de cima onde você colocava o CD, ela era transparente. E aí o CD do Pokémon, ele era o formato de uma Pokébola. E quando você colocava, ele ficava girando, ali você ficava olhando a Pokébola girando. Ai, foi apenas uma coisa
Ah,
que.
bonitinho, memórias de infância.
Assim, memórias.
Eu acho que são coisas.
São coisas. Esse é o podcast São Coisas, um podcast onde a gente fala sobre coisas.
E o tema de hoje é qual o primeiro disco que você escutou na sua vida? Bom, como eu falei no começo, o primeiro disco que eu ganhei, acho que o ano era 1995, eu tinha 7, 8 anos fazendo essa cara. Só fez uma cara agora da qual não era nascido em 1995.
Não, eu era nascido sim. É que eu tava no jardim de
Eu estava em
infância.
fraldas, eu estava usando fraldas.
Em
Não,
situação
mas
de
é, o
pampers.
primeiro disco que eu ganhei, que eu me lembro de ter ganhado pelo menos, foi Spice Girls. Meu aniversário de 7 anos.
Quem te deu esse disco, amor?
Foram meus pais que me deram. Eu lembro que foi de aniversário. E eu acho que já era homossexual desde
Olha, jura?
então. Não, mas eu lembro de gostar muito do clipe da música. Agora, não me pergunte onde eu assisti. Não sei se
MTV?
era. Ah, não era MTV. Eu acho que era. Acho que MTV, não sei de que ano que é, de 92, 88, não sei.
Não sei.
Mas eu lembro de gostar muito de Wanna Be. E eu acho que era porque a gente escutava muita Jovem Pan de domingo. Eu tenho muita essa lembrança de.
E o Wannabe foi um hit, né, naquela época.
Foi, não foi?
Foi.
Você lembra?
Não lembro muito
Ah,
bem.
mas
Eu
não.
lembro do Pirulito da Spice Girls, que era um
Ah, esse
pirulito
eu
muito
lembro também.
gostoso.
Era muito bom mesmo.
Que eu
Por causa
queria.
da Emma Bunton.
Ah, era por causa disso?
É, porque ela chupava o pirulito na maioria dos clipes dela.
Eu não,
se bem me lembro.
eu não tinha esse background, porque eu acho que não peguei a fase Spice Girls, mas eu lembro do pirulito, que ele era um pirulito vermelho grande, né? Aqueles. É um pirulito normal, gente. Uma bola de pirulito no formato de bola. Só que eu lembro que vinha figurinhas. E eu não sei por quê, talvez. Ai, não sei, machismos da vida? Eu não podia comprar esse pirulito da Spice Girls. E
Nossa,
aí era coisa das meninas
que
comprarem, né?
coisa chata.
Mas eu lembro de ter experimentado alguma vez.
Escondido. Pediu pra sua irmã comprar.
Não, minha irmã não era
Alguém.
nascida.
Ah, é verdade.
Mas quem é. Assim, além de Wannabe, qual que era mais a música que você gostava mais também
Eu
desse grupo?
gostava de To Become One. I need some love like I never needed love before. E,
Gosto.
é, então, e tinha. Não, esse CD todo ele é um grande clássico, né?
Sim.
Uma preciosidade pop. Porque tinha essa, tinha Say You'll Be There. Giving You
Tinha Spice Up Your
Everything.
Life
Não,
também.
Spice Up Your Life é o disco
Ai.
seguinte.
Tá vendo,
É, o
gente?
primeiro tinha essas daí, tinha Mama, Naked.
Nossa.
Naked! Será que a gente pode colocar música nesse
Eu não sei
podcast?
se a gente tem. A gente
Sem
corre
ser
risco de ser
preso,
processado.
é, ou preso.
Ai.
Né? A política está cada vez mais severa.
Sim.
Mas é.
É
96 o disco?
de 96 o disco Spice, das Spice Girls, garotas apimentadas, ó, garotas temperadinhas, que tinha canções como To Become One, muito românticas.
Canção. Então, eu adorava o clipe dessa música.
Por quê? Como é que eu li desse clipe? Eu não lembro.
Ai, era tipo os carros passando muito rápido, você só via as luzes deles e elas andando e cantando juntos. Era bonitinho porque, né, a música tipo é uma declaração de amor e elas cantavam juntas assim, cada uma
Sim.
pro próprio amor, meio que tipo se apoiando, tipo amiga.
Tipo um
Vamos
videozinho
cantar
falando
juntas.
pro crush naquela
É.
Londres movimentada.
Nossa, é Londres, né?
Sim.
Eu juraria que era Nova York. Olha que bobagem. Closer, baby. Get it on. Get it. É muito bonitinho. Gustavo tá fazendo lip sync aqui. Acho que é a música mais famosa delas, não é? Eu não sei se é, mas é um
Ah,
grande. É um
não,
dos
eu acho que não é mais
clássicos.
famoso, mas um dos grandes, sim. E é engraçado que a gente até To Become One rolava até uma coisa meio de, olha a bobeira. Alerta bobeira, era uma coisa meio de aprender, né? Era muito simples as letras das músicas, então assim, mesmo pra gente que tinha um nível básico ainda de inglês, a gente entendia o que elas estavam falando, assim. No
É, quem aprendeu o
grande.
verbo to be na escola sabia
Sim.
mais ou menos o que estava sendo falado, né?
Tinha também. Essa é a minha favorita, que é.
Que é a cópia. A Lady Gaga copiou, né?
Que?
Não, eu acho que o clipe de Perfect Illusion, que é no
Ah,
deserto,
sim.
é muito parecido com esse aqui, ó. Clipe de
Ai.
Say You'll Be There. É no
Ai.
deserto também, com elas em carros e. Só que é meio
Eu
futurístico,
tô
né?
julgando o Rafa agora, porque assim, como Little Monster.
Então, é. E tem. É, clipes no deserto, pra mim, no geral, vão ser sempre copiados desse, assim, do clipe dessa música.
Jura?
É tipo Work Beach também, da Britney, já acho.
Sei.
Não, aliás, o clipe de Work Beach
Total, sei o que der.
é. É, não, na verdade ele é acusado de plágio de um outro clipe X, assim. Mas o que que não é plágio, né, na cultura pop? Fica aí a
Até porque
denúncia.
depois dos anos 2000 não tinha mais.
É, não tem mais o que ser feito, né?
É tudo
Depois dos anos
grande.
2000, né? Porque tudo que foi feito nos anos
Nos
90.
90. E os looks?
Ah, eram lindos, hein? Não usaria hoje, diria.
Será? Mas os anos 90 estão voltando, né?
Então, né?
Eu
São os
acho.
novos anos atuais. You are everything, all the joy. É. Ai, essa música.
E essa,
Rafa? Me ensinou o que, que é...
o me, que explica, são, é... me explica o Rafa de 7 anos ouvindo Naked.
Então, eu não sei. Eu ia falar que essa música me ensinou o que, que são zonas erógenas. Mas mentira. Não sabia o que, que era. Gente, só achava legal, porque a Emma Bunton, ela grita uma hora. Naked! E eu achava muito legal.
Acho importante a gente salientar aqui que a gente tá... Hipóteses, tá, gente? O Rafa tá achando, provavelmente não pensaria nessas coisas. Ou pensaria, mas...
Ah, não sei. Não me lembro de ter qualquer pensamento adulto. É muito adulto. Não lembro de nenhum pensamento adulto, não. Só gostava mesmo.
O Gustavo?
Não, só gostava.
Era um grande álbum com muitos clipes. E aí, então, acho que um dado importante também era que eu lembro que eu morava num andar, a gente morava num prédio, e no mesmo andar eu tinha vizinhas que gostavam muito de Spice Girls, que eram mais ou menos a minha idade.
Uhum.
Então acho que isso influenciou bastante, assim, no presente.
E aí quando você ouvia, virava meio que o show do andar, então. Porque todo mundo queria ouvir.
Então.
Era isso?
Não, na verdade, sabe o que a gente fazia? A gente se reunia. Eu e essas três garotas, e a gente criava coreografias pra... Acho que já era homossexual, sim. Não, tô zoando, mas era meio escondido, assim. Tinha essa noção de... Nossos pais não podem ver. Porque eu, pelo menos, tinha muito esse medo, assim. Eu lembro de pedir pra... Não contem.
Que você dançava junto.
Que eu dançava horrores junto, inclusive.
Qual das Spice que você era?
Era a sapatão, mentira. Não tem sapatão. Não, mas eu achava que a Victoria Beckham, hoje Beckham, era sapatão.
Nossa, e hoje
mas
ela
se eu fosse chutar uma sapatão, seria a Mel C, hoje.
Que era a Sport.
Mas é a que eu gostava mais, sempre gostei mais, depois, inclusive, acompanhei a carreira. Acho que tem duas, é a própria Mel C, que eventualmente comprei o CD dela.
Olha depois, só.
Quando já tava trabalhando. E eu gostava muito da Mel B também.
Pois, uma grande mulher.
É, ela é incrível. E ela tinha uma carreira solo muito... Ela teve uma carreira solo muito incrível também. Muito incrível, não sei se...
Ela foi jurada do X Factor. Em algum momento da vida, ela foi jurada.
Eu acho que isso é o quê? Métrica do sucesso.
Sim.
Quando eu for jurado do X Factor, eu vou poder morrer feliz na minha vida.
Sim. E... É engraçado, porque assim, eu não lembro, eu ouvi esse CD, óbvio, já ouvi ele algumas vezes, mas naquela época, óbvio, eu era muito pequeno, então eu não pegava essa coisa de pegar o CD pra ouvir, e também nunca tive o CD da Spice Girls, mas eu ganhei o CD do Pokémon. Da minha tia.
Grande CD infantil.
Uhum. E Rafa, ai, você ainda tem esse CD?
Menina, eu acho que eu tenho ele em algum lugar aqui do quarto ainda, viu? Eu não sei, porque eu doei uma porção de CDs já faz um tempo, já, CDs meus. E talvez o Pokémon tenha ido junto.
Você
não tem?
Porque eu tô lembrando disso agora, que o meu CD do Pokémon, ele ainda existe em algum lugar da minha casa. Eu sei que ele está lá, ou pelo menos eu quero acreditar que ele está lá em algum lugar. Só que ele não está completo, porque... Eu não sei se você teve o CD do Pokémon?
Eu tinha.
Então, você lembra que vinha com um pôster com as que eram o encarte, né, que... Nossa, isso era uma coisa muito legal, porque, assim, antigamente a gente comprava CD pra ter as letras das músicas, né? Porque eu lembro disso, porque você não tinha facilidade.
Não, o CD era artigo de luxo pra além disso, então... assim. As pessoas tinham, tipo, pelo menos lá em casa também é a minha métrica, mas era tipo um armarinho de CDs, assim, que as pessoas viam isso. Que você tinha CDs, aí ficava do lado do aparelho de som, assim, muito louco.
E eu lembro que, assim, ou você naquela época comprava revistinhas de letra de música, ou você apenas via no encarte, porque não tinha essa facilidade de você entrar na internet e buscar a letra da música,
é
né?
Verdade.
E eu lembro que no encarte do CD do Pokémon, para ser o mestre, além das músicas todas do álbum, tinha atrás os 150 pokémons.
Você
lembra disso?
Lembro. Qual que é o Pokémon número 25?
Ai, não lembro.
Pikachu.
Sim? É. Ai, meu Deus do céu. Eu já perdi as contas, porque são muitos pokémons, gente, pra lembrar. Mas eu lembro de ter esse pôster um tempo fixado na parede do meu quarto em algum lugar. Porque era pra eu ficar vendo, porque... Foi uma febre Pokémon naquele...
Foi, acho,
se eu não me engano,
poxa,
eu ganhei esse...
Nem sei se essa febre acabou ainda.
É, pra acho mim ainda...
Eu acho que ela trocou um pouco de geração, mas...
Pokémon Go tá aí pra provar,
né? Então.
Mas eu lembro que acho que foi em 98 ou 99, que foi quando teve aquele boom de Pokémon aqui no Brasil. E, nossa, eu queria tudo relacionado a Pokémon. E eu não tinha jogado jogos ainda, né? Os jogos de Game Boy naquela época. Mas eu assistia o anime, né? O desenho que passava na Record, na Eliana, sempre. E queria o CD porque, né? Era Pokémon. Tinha tudo do Pokémon. Então, quando a minha tia me deu esse CD, eu fiquei assim... Ah!
E vale dizer que, na verdade, você lembra que a Eliana gravou uma música?
Sim.
Você lembra?
É, para ser um grande mestre Pokémon, tem que ter coragem e ser muito bom, né? Que
não. Essa era a letra da música?
Não era?
Não sei, canta aí.
Vem correr perigo.
Vem correr perigo. Então, é importante lembrar que isso não é a trilha sonora original de Pokémon, não foi esse o CD que você ganhou.
Não, não foi. Ah, não então. Foi o CD da Eliana. Eu tive o CD da Eliana com a música do Pokémon, óbvio. Mas não era original, gente. Não façam isso, viu?
Eu acho que hoje nem se vende mais CD falso, né? Você já tá na era do DVD falso. DVD
falso, amor.
Porque eu também vi o quê? Esses dias eu tava passando no centro de São Bernardo. E a pessoa tava vendendo o quê? O pendrive. Com 500 canções.
Já de artistas
nacionais. E era tipo assim, exatamente. Um dos melhores do rock.
Não, mas eu
tive... Forró Classics.
Eu cheguei a ter o CD da Eliana com a música do Pokémon. Mas eu tive... Esse CD que eu ganhei era o CD do Pokémon. Que tinha o Ash, a Misty, o Brock na capa. E era a trilha sonora original do anime, que não era. Que é muito importante a gente lembrar que as músicas que tocavam no CD... Se eu não me engano, acho que só na dublagem brasileira, talvez, teve aquela música do Adeus da Butterfree, Adeus Pikachu.
Eu não lembro de... Eu lembro de assistir o episódio, mas não lembro de ter música cantada. O que eu lembro de ter uma música cantada no anime de Pokémon era daquela vez que o Pikachu ameaça ir embora. Tem um rolê desse?
Adeus Pikachu.
É, então.
Me dói demais, meu coração não vai aguentar. Quando olha eu olhar só. Pra trás e te dizer adeus. Era muito triste essa música, nossa.
Era muito triste.
E lembra que tinha também a musiquinha do Ash com a Misty, porque ele já...
Pois um casal. Pois o brasileiro, ele pode. Tem talento em shippar coisas.
E você conseguia fazer o rap dos 150 Pokémon?
Conseguia. Electro, Diggly. Não, mentira,
eu não
vou fazer.
Eu lembro. Não. Eu lia no encarte, mas eu acho que eu nunca consegui.
Não, eu conseguia. Não, eu era perito.
Ai, um prodígio, um pequeno jovem.
Por isso que canto em karaokês até hoje, né? Não, mas eu lembro que os episódios de Pokémon... fechavam com o rap do 150.
Isso.
Né?
Uhum.
E a abertura clássica.
Sim, que foi adaptada realmente do original, né?
Mas sabe uma coisa que eu tinha raiva de aberturas de anime dessa época?
O quê?
É que quando você tinha o CD, a abertura era estendida. E eu sempre ficava me perguntando assim, mas por que que não toca a música inteira? Toca uma versão pequena da música.
Na TV.
É.
É, tinha isso mesmo. Aliás, acho que não só... acho que a maioria era de animes mesmo, né? Porque quando a gente tinha acesso à música inteira, a gente via que era... Nossa, tem muito mais tempo aqui e aí na TV aparecia 10 segundos, 15 segundos. Era muito rápido mesmo.
Acho que 15 segundos é muito pouco, mas era isso, assim. Era a abertura, muito pouco. Tipo, era menos de um minuto. E a música, quando você comprava um CD, tinha 3.
Sim. E aí tinha a segunda parte que era muito diferente. Você ficava... Uau!
Uau,
Meu
Nossa,
Deus.
O mundo se abriu, sou muito fã.
Um
o mundo se abriu só pra mim aqui agora.
Olha, sentiu? Se você não sentiu, se você que tá escutando não sentiu,
um arrepio, você não viveu. Você não sentiu. E nossa, era muito legal porque... A gente até então não tinha a ideia que essa música era maior do que a que aparecia na abertura do desenho, né? E aí quando a gente ouve no CD que ela tem duas partes e... Duas partes não, ela tem continuação. O que que acontecia com a gente?
Você não achava que quem cantava o tema de Pokémon era o Ash?
Nossa, nunca pensei
Ah, eu sempre achava.
Eu pensei que era apenas uma cantora.
Então, depois que eu fui sacar que era uma voz de uma mulher.
A cantora é Pokémon.
A cantora. Era um Jigglypuff que cantava,
Nossa,
na verdade.
Com certeza.
Isso eu sei.
Nossa, é muito. É uma das canções mais épicas dos
animes. Eu acho que sim, viu?
Ah, mas eu acho que é mesmo.
Te dá essa coisa do. Ela só não te dá a sensação total de você sair pra uma aventura do que a. A Caminho de Viridian.
É, inclusive, vamos agora para ela.
Olha isso.
Vem aqui, ó.
Épica.
Olha, ela já era, tipo, ela é uma... agora eu vou. Mas ela queria ser eletrônica, né?
Era quase no começo dos anos 2000 já. Ah, então bom, era
Electro Hits. Anime Summer Electro Hits. Summer Anime Electro Hits. Muito coro, né? Muito uma galera cantando no estúdio.
E tem toda uma história. Seis mulheres. Ela segue a historinha que você entra na floresta, vai pra cidade, você captura os pokémons, você no ginásio. É isso.
Tinha um ciclo grande de Viridian no desenho? Eu não lembro.
Eu não lembro. Mas Viridian era uma cidade que ela era revisitada, se eu não me engano. Porque...
Eu lembro que no jogo tinha, porque você, né, você voltava pra Viridian no fim do Red and Blue, do jogo, pra você enfrentar o Giovanni.
Isso, porque o ginásio tava fechado e você não sabia, tinha esse mistério, né?
Mas no desenho eu não lembro.
Também não lembro. Mas temos que pegar.
É. Mas a mais famosa pra mim só, tá. Porque eles escutaram meu hit, era... Que eu acho que era o seu também, que era Que Tipo de Pokémon é Você? Tá? Olha, já começa com uma maraquinha aqui, ó.
Anos 80, hein?
Anos 80, trazendo já.
Eu sei. Porque afinal, o que você quer saber? Que tipo de Pokémon que é você, né?
Quando você tem um crush, você precisa saber que tipo de Pokémon é ele, assim.
Nossa, eu acho que a pergunta mais importante até do que o signo.
Eu acho
que você vê qual que é o signo.
É mais importante do signo, mais importante de qual casa de Hogwarts você é. É mais importante de que qual cavaleiro do zodíaco você quer ser.
Qual é o seu tipo, amor?
Olha, então eu acho que eu queria ser do... Eu queria ser...
Fantasmagórico como o Gengar.
Fantasmagórico como o Gengar. Não, eu sou do Pokémon de ar, assim. Eu queria Pokémon ave. Não tem Pokémon de ar, né?
É
ave,
são,
né?
Voadores.
Pokémon voadores, é. Seria eu. E você?
Ah, eu acho que eu seria... Eu ia falar fada, mas fada é um tipo muito recente.
É claro que eu ia falar fada.
Mas eu acho que antigamente eu era o tipo... Talvez psíquico, ou...
Ah, legal.
É. Ou venenoso.
Shade.
Que Pokémon que é você? Não, e detalhe, essa música é ótima porque no final ela se transformava em outra coisa. Porque ela dava um grito, né? Que Pokémon que é você? E aí começava meio que um rapzinho.
Chegamos nele?
Será?
Vamos ver, estamos no YouTube.
É, o CD de Pokémon não está presente nas plataformas digitais, uma pena.
Olha o bridge,
É só falar, agora temos que pegar.
Vou pegar um Pokémon. Nossa, as fanboy. Jesus.
Olha agora, hein, ó.
Nossa, metendo um drive.
Olha, as produções de hoje choram porque não conseguem atingir esse nível de perfeição. Desculpa.
Tem uma outra que você gosta muito desse
disco? Ai, eu gostava de uma que era Sempre Juntos, Juntos para Sempre.
Juntos para Sempre, no que minuto é? 34, na minutagem aqui do vídeo. Olha, também já começa...
Que era uma música dos amigos, sim. Que era a musiquinha do Brock, do Ash e da Misty, né? Que era da jornada deles, ai...
O que você tava contando bonitinho que você escutava? O e quê? Os vizinhos ficavam na porta?
Não, então...
Como era isso?
Eu não sei se é bonitinho ou se é meio problemático, mas assim, eu tinha o CD do Pokémon, né? E aí, quando eu ouvi esse CD, eu ouvia super alto, né? No rádio de casa. E os meus vizinhos, né? As crianças vizinhas, elas ficavam sentadinhas na frente do meu portão, ouvindo junto comigo. Mas eu não interagia com elas, eu sabia que elas estavam lá, ouvindo também.
E a antipática, empoderada, não deixava ninguém entrar pra escutar com eles.
Mas eu descobria depois, porque um vizinho era meu amigo e contou que, a gente tá ouvindo o CD que você ouviu. E aí, enfim.
A gente vai fazer um episódio já vai falando sobre consumo.
Olha.
Tá louca, né? Que já quer trazer uma problematização e uma pesquisa. Gu, você recomendaria o disco do Pokémon para uma criança ouvir pela primeira vez? O primeiro disco dessa criança ser?
Olha, nossa, que pergunta difícil, mas eu acho que... Ai, não. Não sei, eu acho que não, porque eu acho que o disco do Pokémon ele pedia por um... Que você conhecesse um pouquinho do universo do Pokémon, né? Porque tinha algumas músicas que elas falavam...
eram diretas, referências diretas a coisas que aconteciam no desenho, né, do Pokémon. Então, não sei, pra dar pra uma... Vai, por exemplo, vou dar pra uma criança agora, hoje em dia, sem ela saber o que é o Pikachu ou o que é a cidade de Viridian.
Agora e por que ela deve... para
e por que ela deve atravessar... por que ela deve atravessar a floresta de Viridian pra encontrar?
Uhum.
Então, acho que não. Não seria o primeiro disco que eu recomendaria. Mas você recomendaria o primeiro CD da Spice Girls pra alguém? Pra uma criança?
É, assim, né, assim, como primeira experiência de... Com
áudio, certeza. Do áudio, áudio. É?
Não, acho que com certeza, sim. Acho que seria... Não sei se... Não, seria esse. Mas por experiência pessoal mesmo, assim. Mas certamente um disco do pop. Uma Madoninha.
Sim, e certamente um disco
uma
também...
Uma Britney Spears.
Ai, eu detesto essa palavra. Não, porque eu quase falei que ele é um disco empoderador.
Qual? O das Spice?
Do das Spice.
É, tem toda uma polêmica,
não sei,
né?
Eu acho estranho.
Não, então. Eu acho que o Girl Power chegou na boca de todo mundo através. Na época por conta das Spice Girls. Elas não inventaram o feminismo. Nossa, as Spice Girls inventaram o feminismo. Eu acho que não, né? Não sei se
não
posso
sei,
dizer com grande certeza. Mas...
Pra elas.
É, mas é um puta disco. Acho que pra época foi bem importante pras meninas, assim, também. Né? Pras meninas e pras gays em geral. E todo mundo que, sei lá, se identificava.
Sim.
Mas eu fiquei curioso, assim, que disco que você acha que você indicaria? Pra...
O primeiro disco, pra ser a primeira experiência.
Pra vida de alguém.
Nossa.
Difícil, né?
Eu acho muito difícil, porque... Ai, tá vendo? Porque a gente já começa a pensar mil coisas, assim, ai, será que a música vai fazer o que vai significar pra aquela pessoa?
É muita responsa.
Eu acho. Mas eu acho que, assim, se a gente pensar que seria ali nos primeiros anos, ou, talvez, antes delas entrar na adolescência, acho que seria legal um disco que falasse de coisas de um universo mais... compatível com a idade dela, talvez.
É, não sei, porque eu acho que um disco muito ideal pra dar pra uma pessoa ouvir, assim, de primeira experiência de vida, assim, seria Clube da Esquina.
Ai, o seu disco favorito. Um dos seus discos
favoritos.
Um dos discos
favoritos, mas eu acho que tem umas coisas, né, que tipo... Não sei se você... Eu acho que todo mundo tem isso, assim, de... Conforme você vai crescendo, você vai... marcando na sua cabeça as músicas que seus pais escutam, assim, ou que os adultos perto de você escutam.
Sim.
Né? Então eu lembro muito de sei lá, meu pai escutava Bob Marley, escutava, sei lá, Pink Floyd.
Nossa.
E minha mãe escutava muito Zezé de Camargo e Luciano. Então são músicas que hoje, eu com 32,
conhece.
Sei de cor, sabe assim?
Nossa, você falando isso, você... Rafa, eu lembrei dos meus, porque meus pais, minha mãe ouvia também muito Zezé de Camargo e Luciano. Arrisco dizer que talvez era a dupla favorita dela até então. Zezé de Camargo e Luciano e Daniel, porque, né?
O cantor Daniel.
O cantor Daniel.
Também aí, ó. O que o Daniel foi? Ele foi jurado de The Voice.
Olha
ele
é jurado, só, então, tá gente. Vendo? Tudo interligado.
É, eu acho que é um nível de sucesso.
E eu lembro do meu pai escutar muito aquela coleção Millennium, que eram os discos...
Os melhores de artistas X.
Os melhores X. E era sempre o do Zé Ramalho, se eu não me engano.
Grande.
E tinha também alguns discos que ele ouvia de Embolada. Que é um...
Eu não sei o que é Embolada.
Ah, é...
É um ritmo?
Eu acho que é um gênero musical.
É um gênero?
É. Imagina o Caju e Castanha.
Certo.
Que eles do cantam repente. Rimã. É, uhum. De repente. Só que assim, a Embolada, ela geralmente... Ela não precisa ter a rima.
Uhum.
Ela tem uma historinha que ele conta. E aí, geralmente, tem um ritmozinho ali
que
de fundo.
Hora.
E é geralmente sobre coisas, pelo menos as que meu pai ouvia, era muito sobre coisas do Nordeste mesmo.
Regionalíssimo.
Sim. Uhum.
Nossa, é Embolada. Quem não sabe, pode procurar.
Procura.
Foi um grande ritmo. Eu acho que são coisas.
Sim.
Tá, então enquanto eu seguro o xixi,
nesse momento de teste, a gente testa
canções, gravação.
Músicas.
Canção.
Sonetos.
Blue Skies.
Seis azul. Seis.
Do...
É seis?
Seis.
Seis que fala?
Blue Skies. Por que seis?
Céus azuis.
Oh, seis. O plural de céu, seis.
Foi uma cerveja, gente. Eu tomei Eisenbachs. Eu nem lembro o nome. Nossa, mas ele começou feliz e depois pareceu que entrou numa coisa de templo.
Achei Enya.
É.
A cantora Enya.
E o The Warm Vacuum Tube?
Vamos ver.
Que parece ser uma coisa muito pornográfica, mas...
Warm Vacuum Tube.
É. Pode ser uma coisa meio... ficção científica também, né? Vamos, é que eu pensei em inglês. A gente pensa muito em inglês, né?
Em inglês, né? Ó! Tive uma ideia, sabe? Uma coisa assim, pensei numa coisa.
Eu gostei.
Ah, amor. Eu achei boa, hein? Ah! Temos um tema de abertura, aqui. Então. Warm Vacuum Tube.
Bem sugestivo. A gente pode, inclusive, deixar... Descubra o nome dessa música, dessa canção.
É um nome bem, eu diria que assim, inesperado.